teorias de conspiração com o intuito de impelar uma narrativa antissistema da sociedade civil está bem presente, não só nesta comissão, como nas declarações políticas que os senhores hoje proferiram. Mas estarmos aqui com uma política do medo, da insegurança, das teorias de conspiração, não tem nada de inovador. E a história, infelizmente, explicou bem. Foi no tempo do Estado Novo. E com isso, o PAN não irá compactuar nem acompanhar. Porque, efetivamente, o Governo e o Partido Socialista têm a maioria, têm o dever de garantir que a sociedade está informada e que a oposição tem acesso à informação. Mas não, mais uma vez, nesta narrativa que, volto a dizer, é a história de Pedro e o Lobo. No dia em que o Lobo aí chegar, ninguém vai acreditar no Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Já todos percebemos qual é a razão deste debate, desta temática aqui do RASI que estamos a discutir hoje. É apenas e só porque a realidade insiste em contrariar aquela que é a propaganda política do Partido Chega. A desilusão deste partido com a realidade do país traduzida nos números do RASI é de tal ordem que não hesitam e nem se inibem em colocar em causa o brio, a dedicação, o zelo dos homens e mulheres dos órgãos de polícia criminal que são responsáveis pelo envio dos dados relativos ao RASI. E a realidade... calma, Sr. Deputado, na hora que comecei. E a realidade traduzida nos números dos recibos RASI é que ao largo dos últimos 15 anos Portugal viu, de uma forma sustentada, os números da criminalidade a serem reduzidos. O que significa, em termos concretos, Portugal é dos países mais seguros e pacíficos do mundo, como aliás resulta dos diversos rankings internacionais que se vão debruçando sobre esta matéria, como é o caso do Global Peace 2022, que coloca Portugal como o 6º país mais seguro do mundo, entre 163 Estados e territórios independentes. E ao contrário do alegado pelo Grupo Parlamentar do Chega no seu requerimento, tem-se assistido a uma subida progressiva da classificação de Portugal neste ranking. Permita-me recordar-vos, Srs. Deputados, ainda no ano 2014 Portugal ocupava o 18º lugar neste ranking. Tem subido e não descido. É, portanto, insufismável que os passos significativos que Portugal tem dado nos últimos anos em matéria de segurança tenham permitido a redução da criminalidade e, consequentemente, a subida gradual e consolidada neste ranking. E assim o é, Srs. Deputados, pelo facto da política de segurança interna dos civis governos da República se mostrar eficaz e adequada, mas também graças ao trabalho e ao serviço dos homens e mulheres que compõem as forças de segurança, que os vossas excelências fazem questão de colocar em causa com o vosso requerimento aqui ao dia de hoje. E este sentimento de segurança, esta certeza de segurança que o Chega insiste em colocar em causa, é muito relevante para o nosso país, quer do ponto de vista da coesão social, quer do ponto de vista da nossa capacidade de atração de investimento que gera emprego, quer em termos de realização plena da nossa sociedade e da realização plena das funções de soberania do Estado. Senhoras e senhores deputados, ao contrário do que o Chega insinua no seu requerimento, sem nunca se preocupar em densificar o mesmo com factos e dados concretos, não há qualquer topação de números para pintar um país cor-de-rosa em matéria de segurança interna. E nem o Governo da República... em função dos dados positivos e do contexto histórico positivo que acabei de escrever, se limitou a dar-se por satisfeito. Na verdade, o Governo reconhece, como aliás resulta do próprio RASI 2021, que ainda há desafios que subsistem, que ainda há desafios a ultrapassar e que há novas realidades que merecem uma atenção especial, como seja o aumento da delinquência juvenil e da criminalidade do grupo em 7,3% e 7,7% respectivamente. E esse reconhecimento traduz-se em ações concretas por parte do Governo do Partido Socialista. Na agilização da Estratégia Integrada de Segurança Urbana 2022-2026, na constituição da Comissão de Avaliação Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta e no relançamento e reforço dos programas de escola segura e dos contratos locais de segurança, que vêm reforçar a polícia de proximidade, o policiamento de proximidade. Paralelamente, o Governo está também a trabalhar na atratividade do desempenho de funções nas forças de segurança, reforçando e melhorando as suas condições de trabalho. Falámos do recém-aprovado investimento de 607 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos de forças de segurança, com 76 milhões desse programa a serem investidos já em 2022, num investimento que prolongará até 2026. Ao que acresce a admissão, durante este ano de 2022, já neste ano de 2022, 2.600 novos elementos da Polícia de Segurança Pública e na Guarda Nacional Republicana. Portanto, senhoras e senhores deputados, O relatório anual de segurança interna 2021, longe de maquinar os números relativos à segurança interna do nosso país, continua a ser um excelente instrumento para aferir o estado da arte da segurança interna do nosso país, ano após ano, e para ajustar as políticas de segurança interna se disso houver necessidade. Senhoras e senhores deputados, do evidentemente infundado requerimento do Chega, apenas restam as insinuações e acusações com base em notícias de jornal e teorias da conspiração, desprovidas de qualquer suporte factual e que em nada contribuem para o reforço da segurança interna do nosso país. Percebe-se a desilusão do partido Chega com os dados dos CIVs relatórios de segurança interna, uma vez que estes dados atestam o sucesso do nosso Estado de Direito Social, atestam o sucesso da Constituição da República Portuguesa e da nossa política criminal, retirando assim o alimento essencial do populismo e demagogia que caracterizam a posição do Chega em matéria de segurança interna. Senhoras e senhores deputados, já vou terminar, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente, muito
obrigado. E os senhores deputados têm que deixar o orador concluir.
Termino esta intervenção recorrendo a uma frase que foi vulgarizada pelo líder parlamentar do Partido Chega, André Ventura, que hoje se aplica como uma luva e se aplica verdadeiramente, que é: deviam estar aqui a pedir desculpa. Deviam estar aqui a pedir desculpa às mulheres e homens que compõem as forças de segurança e que hoje desrespeitaram, cujo trabalho hoje desrespeitaram com o vosso requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Verdadeiramente, a credibilidade deste pedido de inquérito, a credibilidade do relatório de segurança interna, do relatório anual de segurança interna, levou um tiro no porta-aviões, ainda antes do debate começar, quando o Sr. Deputado Fernando Negrão, que foi diretor da Polícia Nacional Judiciária, que foi ministro duas vezes, incluindo da Justiça, duas vezes presidente da Comissão de Liberdades e Garantias deste Parlamento, disse taxativamente: os números do RASI são fiáveis, em mais de 10 anos nunca houve nenhuma queixa de nenhuma força policial acerca de manipulação desses números. É curioso que um partido e um grupo parlamentar em que, no caso em que haja, por exemplo, um crime de violência policial, porque também é crime, sabem, dizem: acredita sempre no polícia. Acredita sempre no polícia. Menos quando a polícia manda para o RASI os dados que temos no RASI. Ou seja, acredita apenas no que dá jeito. E depois diz que num outro inquérito, que mistura aqui alhos com bugalhos nesta discussão, quer perguntar aos especialistas porque é que há mortalidade a mais. Mas para que é que vocês perguntam aos especialistas se a seguir só vos convém a resposta dos especialistas que concordam convosco? Querem perguntar a seguir, façamos uma comissão de inquérito para saber se a água entra mesmo em ebulição aos 100 graus Celsius? E atenção, caros colegas da Iniciativa Liberal, porque quem cai no conto do vigário do negacionismo, quem acrescenta a populismo mais meio populismo, acaba por fazer aquilo que estes pedidos de inquérito querem: minar não a credibilidade, não a credibilidade do próprio RASI, a confiança social e coletiva nos factos, nos especialistas, nos dados, nas instituições independentes que os recolhem. E isso é o caminho para termos uma degradação do sistema democrático e para acontecer aquilo que já hoje aqui quiseram fazer: concentrar tudo nas acusações espúrias a um grupo étnico. Quando se calhar deveriam explicar é o próprio incentivo à violência que fazem, por exemplo, no Palácio de Belém, quando lá foram, dizendo que iria haver violência na Assembleia da República, e não esclarecem depois as várias notícias sobre violência dentro do vosso grupo parlamentar que nunca foram desmentidas e que conviria que aqui esclarecessem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, as taxas de mortalidade são indicadores extremamente importantes, porquanto nos dizem, é um indicador que nos diz o quão saudável está a nossa população. É, portanto, um assunto muito sério. Não é sério é aquela que tem sido a atitude do Chega de instrumentalizar, de usar estes valores, estas taxas, para, porque não resiste àquilo que é os impulsos populistas que têm. De facto, aquilo que nós estamos presentes é perante uma situação que não podemos desvalorizar. Estas taxas, estes indicadores, são precisos para diagnosticar e avaliar o que é preciso fazer para corresponder, para dar melhor saúde à nossa população. E por isso, quando chega aqui nos vem com este requerimento, nós sabemos o que é que tem por trás. Primeiro do que tudo, quer concretizar, isso sim, o extermínio do SNS. Porque é isso que tinha no programa e que agora escondeu, porque dizia claramente que queria o fim progressivo do SNS e que o Estado não deveria ter nenhum serviço público. Nós não estamos esquecidos, os portugueses sabem disso. E depois quer alimentar aquilo que é muito perigoso. Senhores deputados, é muito perigoso aceitar o discurso destrutivo do SNS e é esse discurso destrutivo que o Chega quer fazer. Fazer crer que o SNS não serve e por isso é melhor uma outra opção. Não, não é esse o caminho. O caminho é de valorizar o Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais, com mais equipamentos, com mais centros de saúde e hospitais que respondam às necessidades da nossa população. E é por isso que temos que dizer o que é que o Governo vai fazer. Sim, senhores deputados, o que é que o Governo quer fazer relativamente às medidas que são necessárias e que se impõem. Não é de acabar com o SNS. Está ou não disponível o PS para salvar o SNS? Está ou não disponível o PS para garantir o acesso dos portugueses às consultas, aos exames, aos tratamentos de que precisam? E por isso, o que é necessário? Mais uma vez, a ver se vos entra, uma vez por todas, na cabeça a necessidade de mais profissionais de saúde, mais profissionais de saúde com carreiras dignas, mais profissionais de saúde com condições de trabalho. É isto que é necessário. Por isso, aquilo que queremos dizer, o PCP não abandonará e não faltará à luta na defesa intransigente do SNS, naquilo que tem a ver com o acesso, naquilo que tem a ver com as condições dos profissionais de saúde e das condições do SNS para prestar cuidados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é extremamente preocupante o aumento da mortalidade registado em Portugal nos últimos 3 anos. Em 2020 registaram-se 123 mil mortes, em 2021 perto de 125 mil, um aumento de 12% relativamente à média anual de 110 mil óbitos registado de 2015 a 2019. E só nos primeiros 7 meses deste ano, as mortes acima do esperado ultrapassam as 7.500. Este verão, Portugal foi o país europeu com maior excesso de mortalidade em comparação com a média 2015-2019, com mais de 24% de óbitos em junho e mais de 30% em julho. Já num destaque de abril de 2021, o INE sinalizava a tremenda anomalia que se verifica em Portugal desde 2020. Assim, o INE revelou que só no primeiro ano da pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, a mortalidade total subiu cerca de 21%, mais 23 mil óbitos do que a média dos 5 anos anteriores. E esse organismo concluiu que nesse mesmo período, na mortalidade não-Covid, houve um excesso de 7 mil óbitos no nosso país. Repito, 7 mil óbitos a mais que não foram provocados pela pandemia. E face a esta realidade, a pergunta impõe-se. O que têm feito as autoridades nacionais para esclarecer as causas do aumento da mortalidade que se está a verificar no nosso país desde há 3 anos? As explicações até agora adiantadas ficam muito aquém do que é necessário esclarecer. Para a DGS, parece que as condições de prestação de cuidados de saúde, designadamente pelo SNS, pouco ou nada tiveram a ver com o aumento excessivo da mortalidade no nosso país. O relatório da DGS, relativo à mortalidade geral e por grandes grupos de causas, em 2020 tem a ambição de um boletim puramente meteorológico, ficando-se pelas ondas de calor e vagas de frio como as únicas causas para um aumento da mortalidade. Como é que é possível não se relacionar o excesso da mortalidade dos 3 últimos anos com o menor acesso dos doentes aos cuidados de saúde? para o Partido Social Democrata, não é aceitável ignorar-se esta realidade.